É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o defensor público Diego Fervenza, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento da Defensoria Pública do Paraná. E é claro, você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Diego, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, eu que agradeço o convite.
E, doutor, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema e no que consiste o trabalho da Defensoria Pública do Paraná?
Sim. A Defensoria Pública, ela é uma instituição recente no Paraná. É uma instituição que, apesar de prevista desde 1988 na nossa Constituição, ela apenas foi criada, não apenas no Paraná, mas também no estado de Santa Catarina, um estado próximo, bem recentemente, apenas nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Então, a Defensoria Pública, que ela tem a sua missão justamente na representação dos interesses, dos direitos das pessoas que não possuem recursos para constituir um advogado em determinadas causas, mas não apenas isso. A atuação da Defensoria Pública ela não se limita a essa mera representação dessas pessoas. A Defensoria Pública também atua na defesa de pessoas consideradas vulneráveis e também na proteção dos direitos humanos. Inclusive, essa proteção, essa função da Defensoria Pública de órgão protetor dos direitos humanos, encontra-se previsto, inclusive, na nossa Constituição Federal, através de uma alteração recente realizada na Constituição. Mas, por outro lado, a Defensoria também possui, como eu comentei, essa função de defender pessoas vulneráveis, pessoas que se encontram em uma situação delicada, eu diria. Então, dessa maneira, a Defensoria tem uma como função, independente de tratar-se de pessoas que têm recursos para pagar um advogado ou não, a função de proteger, a função de defender os direitos e interesses, por exemplo, da mulher vítima de violência doméstica, de grupos sociais vulneráveis, dos consumidores, que também são vistos como grupos vulneráveis. Então, a Defensoria ela pode, por exemplo, na defesa desses grupos, como no caso dos consumidores, propor ação civil pública para a defesa desses interesses, não apenas representando elas em processos individuais, como, por exemplo, aqueles que ocorrem perante os juizados especiais, perante as varas cíveis.
E especificamente no direito de família, doutor, que é a área que o senhor atua. E quais são as situações em que a população pode procurar a defensoria para resolver demandas nessa área?
Sim, na área de direito de família, a Defensoria atua em todas as áreas. Então, nós temos, por exemplo, ações de alimentos, ações de divórcio, ações de reconhecimento e dissolução de união estável. Também há uma atuação no direito das sucessões, através da abertura de inventário, alvará, defesa de pessoas em ações de inventário, impugnando primeiras declarações. Então, a amplitude é muito grande. E nas ações de alimentos, a Defensoria realiza o patrocínio, realiza a representação dos direitos das pessoas, não apenas naquela ação de alimentos em que o filho menor entra com a ação contra o pai, contra o genitor ou contra a mãe, mas também nas mais diversas ações de alimentos. Ações, por exemplo, relacionada a divórcio, quando um dos ex-conviventes ou o ex-marido ou ex-mulher entra com ação de alimentos contra o outro. Ações, por exemplo, em que idosos que encontram-se em necessidade entram com ação de alimentos contra os filhos para conseguir ter condições de sobreviver. São esses exemplos de atuação da Defensoria Pública nessa área, de demandas que a Defensoria Pública ela atua na área de família.
E quais são os casos de direito de família que têm sido mais comuns na Defensoria, doutor?
Jéssica, talvez o caso mais comum na defensoria pública seja justamente alimentos, pensão.
Uhum.
Há um número muito grande, tanto de cobrança para que seja fixado um valor do pagamento de alimentos, como também a execução de alimentos. Porque no direito brasileiro, o não pagamento de uma dívida de alimentos, de uma decisão do juiz ou de um acordo homologado pelo defensor público que reconheça a obrigação de pagar alimentos, ele tem uma consequência muito grave, que é a prisão civil do devedor. Então, aquela pessoa que se comprometeu em que, através de um acordo, a pagar alimentos, uhum. ou então que teve contra ela uma decisão de um juiz, ela poderá ser presa em razão do descumprimento dessa decisão. Poderá ser presa caso por até 3 meses. É um prazo bem amplo. Então, essa ação, que tem essa consequência muito drástica, que é a execução de alimentos, ela tem uma procura muito grande na defensoria pública. Eu arriscaria dizer que talvez 20% da uhum. demanda da defensoria pública seja correspondente a essas ações de execução e ação de alimentos. Outra ação muito frequente e que normalmente vem junto com a ação de alimentos, são duas ações que costumam caminhar juntas, é a ação de guarda. Muitas vezes há disputas sobre, não apenas entre pai e mãe, entre pessoas que conviviam e não mais convivem, pela guarda dos seus filhos, mas também nós recebemos a todo momento outros familiares que querem, muitas vezes não ter a guarda, mas querem ver reconhecido o seu direito de visitas. Então, nós temos a todo momento avós que nos procuram, procurando proteger esse seu direito de visitar os seus netos, não apenas os pais, e às vezes outros familiares. E isso é uma questão muito sensível porque a jurisprudência e as decisões dos tribunais, elas evoluíram de uma maneira bem consistente, de maneira a estender esse direito à visitação, esse direito à convivência familiar, também aos avós e a outros membros da família.
Uhum. E é sempre bom frisarmos, doutor, que o atendimento realizado pelos defensores públicos é gratuito, não é mesmo? Mas para ser atendido pela defensoria é preciso comprovar a renda?
Sim, é necessário a comprovação de uma renda que permita a pessoa comprovar que ela não dispõe de recursos para arcar com um advogado particular. Mas isso em relação a essas hipóteses em que a atuação da defensoria se justifica em razão da ausência de recursos da parte.
Uhum.
Mas, por exemplo, em relação à mulher vítima de violência doméstica, entende-se que não há esse pré-requisito, que seria possível a defesa dessa pessoa, dessa em situação de vulnerabilidade, porque estariam em jogo direitos humanos dessa pessoa, que deveriam ser protegidos, independente da verificação dessa situação de pobreza. Mas, hoje em dia, na maioria dos casos, exige-se uma comprovação de renda familiar abaixo de 3 salários mínimos. É o que a defensoria exige para a comprovação desse requisito da pobreza.
Uhum. E o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como eles devem proceder para serem atendidos na defensoria pública? Por exemplo, quais documentos as pessoas precisam levar?
Para ser atendido pela defensoria pública, é necessário diferentes documentos de acordo com os diferentes tipos de ações. Mas, para o atendimento inicial, perante o núcleo de primeiro atendimento, é necessário, basicamente, um comprovante de renda para que se possa comprovar se é uma hipótese de atuação nos casos em que envolvem interesses meramente financeiros, ou melhor, de causas que não envolvem direitos humanos, um comprovante de renda que possa realmente tornar possível essa verificação se é um caso de pessoa hipossuficiente, de pessoa sem recursos para o pagamento de um advogado. Além disso, é sempre importante um comprovante de residência atualizado.
Uhum.
Isso não é um requisito totalmente simples, porque muitas vezes esse comprovante de residência, se a pessoa trouxer um comprovante atualizado, já pode ser utilizado para a própria ação que a defensoria ingressa com ela. E muitas vezes os juízes eles recusam petições, eles pedem para a parte apresentar um novo comprovante de residência quando esse comprovante de residência tem mais de 3 meses. Então, é sempre importante que a parte, que a pessoa que procure os serviços da Defensoria Pública, compareça com o comprovante de residência do último mês, o mais recente. Porque até a realização do atendimento pelo defensor público ou pela equipe de atendimento do defensor público, existe um certo lapso de tempo até finalizar as petições, principalmente as petições iniciais. Então, durante esse lapso de tempo, é possível que transcorra, por exemplo, na hipótese de um comprovante de residência dos últimos 2 meses, é possível que transcorra esse último mês e o juiz peça para apresentar um novo comprovante de residência. Então, para evitar essas idas e vindas à Defensoria Pública, é sempre importante um comprovante de residência atualizado. Além disso, os documentos básicos, como carteira de identidade, CPF, são essenciais para esse primeiro atendimento.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o defensor público Diego Fervenza, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento da Defensoria Pública do Paraná. E, é claro, você sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, no primeiro atendimento é feita uma tentativa de conciliação?
Sim, Jéssica. A Defensoria Pública, ela sempre, a todo momento, nós tentamos conciliar as partes. Até mesmo porque, na própria Lei Orgânica da Defensoria Pública, que nacionalmente é a Lei Complementar número 80, e aqui no Estado do Paraná é a Lei Complementar número 136, um dos princípios que regem a instituição é a prevalência, é a prioridade para uma busca da solução extraconsensual dos conflitos. Então, no momento do primeiro atendimento, é feita uma tentativa de autocomposição das partes, uma tentativa de acordo entre as partes para que não seja necessário o ingresso de uma ação judicial. Mas, porém, mesmo após o ingresso da ação judicial, durante o curso do processo, a todo momento os defensores públicos buscam um melhor entendimento entre as partes. E isso é importante principalmente nessas causas de família, como ações de guarda, porque o consenso é essencial na medida em que, como é uma relação continuada, em que as partes, em que o detentor da guarda continuará tendo contato com a outra parte, e é essencial que os dois genitores e ambas as famílias participem da formação da pessoa em desenvolvimento, da criança ou do adolescente, é importantíssimo que seja uma solução consensual. Apenas a título exemplificativo, mostra-se difícil uma fixação de uma guarda compartilhada sem que todos os envolvidos concordem com aquela maneira de exercer a guarda. Por exemplo, como se poderia impor a um pai que ele busque o filho em determinado horário no colégio sem que ele concorde? Ou determinar quais dias que ele ficará com o filho sem que ele concorde? É muito difícil uma solução que não seja consensual.
Uhum. E, doutor, após a pessoa procurar a defensoria, qual é o encaminhamento do processo?
Após a pessoa procurar a defensoria pública, nesse primeiro momento, a pessoa será encaminhada ao atendimento perante a equipe multidisciplinar do núcleo de primeiro atendimento.
Uhum.
Essa equipe multidisciplinar é composta por inúmeros profissionais, como, por exemplo, assistentes sociais. Após esse primeiro momento, onde é verificado se é um caso em que a Defensoria Pública pode atuar, através, por exemplo, da verificação de uma situação financeira, da situação financeira da parte, ela é encaminhada para o primeiro atendimento. Esse encaminhamento para o primeiro atendimento, ele varia de acordo com a área. Então, nós temos diferentes áreas na Defensoria Pública. Por exemplo, a área de execução penal, a área criminal, a área de infância, a área de família e a área civil.
Uhum.
E também a área de fazenda pública. Basicamente, são essas as nossas áreas de atuação. Cada área vai ter um atendimento, uma metodologia particular de realizar esse segundo atendimento. Esse segundo atendimento que se faz perante outra equipe de atendimento. Mas, de maneira geral, esse segundo atendimento, ele é destinado para a confecção, para a realização, para a feitura de uma petição, uma contestação ou uma petição inicial. Então, nesse momento, quando é feito a petição inicial, a parte narrará os fatos e trará novos documentos. Então, muitas vezes, após o primeiro atendimento, já é informado à parte quais documentos ela precisa trazer para a realização desse segundo atendimento. Esse segundo atendimento, que já é o atendimento perante a equipe do defensor público.
Uhum.
Após esse segundo atendimento, é possível que exista a necessidade de trazer novos documentos. Na verdade, isso é muito comum, porque é difícil que a parte, que a pessoa que procura a defensoria pública, já dispõe de todos os documentos. Alguns documentos vão demorar um pouco mais de tempo para serem acessados pela parte. Todos nós sabemos das dificuldades do dia a dia que existem para conseguir acesso a alguns documentos que não se encontram em poder das pessoas. E muitas vezes o defensor ele agenda um horário ou então a pessoa simplesmente traz a defensoria pública através do nosso serviço de protocolo, onde a pessoa encaminha o documento ao defensor público e o defensor público utiliza aquele documento apresentado na ação que será proposta.
Quero dar um bom dia para a nossa ouvinte Carmen de Araucária, que vai participar aqui com a gente. Bom dia, Carmen.
Bom dia.
Carmen, como podemos ajudar?
Eu só queria colocar, eu estava ouvindo vocês aqui.
Uhum.
O ano passado eu precisei de um advogado para uma simples, eu falo uma simples ação, que é um imposto de renda.
Uhum.
E eu não consegui, eles fizeram a via sacra comigo e mandaram uma cartinha para mim dizendo que não atendi Araucária.
Uhum.
E mandaram eu procurar aqui, eu fui procurar aqui também, não consegui nada. E, enfim, eu tive que procurar um advogado particular. É uma coisa simples, sabe? É uma ação pequena.
Uhum.
E eu não consegui. Então, eu queria dizer para o doutor que eu não consegui advogado da Defensoria Pública.
Doutor Diego, como funciona essa questão dos locais de atendimento? A Defensoria aqui em Curitiba, ela atende região metropolitana também?
Sim, a Defensoria Pública ela encontra atualmente uma situação delicada em relação ao quadro de pessoal. Nós temos pouquíssimos defensores atuando em Curitiba. A título comparativo, nós temos em Curitiba uma cidade,
uhum,
aqui na capital, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E contamos atualmente com cerca de 20 defensores atuando. Comparativamente, outras capitais muito menores, como por exemplo, um exemplo emblemático, Rio Branco, no Acre, é uma capital com 300 mil habitantes e conta atualmente na capital com cerca de 50 defensores atuando. Então, nós temos, por exemplo, na área civil, nós temos 2 defensores atuando para 48 varas cíveis, o que é um número excessivo. Comparativamente com outros estados, é um número que eu chegaria a chamar de absurdo. Atualmente, em Araucária, há o atendimento na área de execução penal e também de infância.
Uhum.
Além de civil, há uma competência residual na área civil que no momento me escapa a memória. Mas de qualquer maneira, em relação a causas relacionadas a tributos, a imposto de renda, trata-se de um imposto federal. Então, nesse caso, a Defensoria Pública Estadual ela não vai ter atribuição para atuar em causas envolvendo imposto de renda, porque essas causas envolvendo imposto de renda, elas vão ser processadas, elas vão ser realizadas perante a Justiça Federal, que é uma justiça que a Defensoria Pública Estadual não terá atribuição,
uhum,
para atuar. Mas, no caso, pode ser procurada a Defensoria Pública da União, que tem sede no centro e que também realiza a representação de pessoas que não têm recursos suficientes para contratar um advogado.
Uhum. Carmen, muito obrigada. Oi. Pela participação e um ótimo dia.
Obrigada.
E, doutor Diego, continuando, o senhor poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência na área de família dentro da Defensoria? Algum fato ou situação marcante?
Sim. Primeiro, eu destacaria que a atuação na área de família ela é muito gratificante, seja pela proximidade com as pessoas, seja com a possibilidade de ajudá-las concretamente. Porque as pessoas que procuram a área de família da Defensoria Pública são pessoas que estão em situação muito delicada. São pessoas que estão se divorciando, são pessoas que estão dividindo seus bens, são pessoas que não dispõem de recursos suficientes para as despesas mais básicas, São crianças que necessitam de alimentos, necessitam de uma pensão para conseguir custear os seus estudos ou simplesmente para manter uma alimentação adequada ou, enfim, para viver. E a todo momento nós somos procurados por pessoas em situações delicadíssimas. Eu chamaria a atenção para alguns casos envolvendo alimentos e guarda que nós tivemos. Por exemplo, houve um caso em que eu atuei em que havia um idoso que estava passando por grande dificuldade. Esse idoso, ele tinha 3 filhos e apenas 1 filho cuidava desse idoso. Mas as despesas com medicamentos, as despesas com enfermeiro, com equipe de enfermagem, eram elevadas. E aquele filho não tinha condições de manter, de fornecer uma vida digna para o seu genitor, para o seu pai. Então nós entramos com uma ação de alimentos contra os outros filhos, para que eles também contribuíssem para que aquele senhor de idade avançada, com os seus 80 anos, pudesse ter uma vida digna, pudesse ter uma condição adequada de vida. Nesse caso, nós conseguimos assegurar, através de liminar, a fixação de alimentos, de uma pensão em benefício desse idoso, que a pensão que recebia do INSS não era suficiente para as suas despesas básicas. Em outro caso, envolvendo guarda, por exemplo, nós tivemos uma subtração. Um pai que retirou o filho da sua mãe e estava impedindo a mãe de visitar o filho e de conviver também. Então, através de uma ação de guarda, de uma busca e apreensão da criança, foi possível a Defensoria Pública permitir que essa mãe voltasse a ver o seu filho. Foi possível que fosse restaurado essa convivência entre a mãe e o filho, algo que é tão caro à nossa sociedade, algo que é tão valorizado e tem que ser valorizado pelas pessoas.
Estamos falando ao vivo com o defensor público Diego Fervenza, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da Defensoria Pública do Paraná. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida ou opinião sobre esse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor Diego, onde os nossos ouvintes podem buscar mais informações sobre atendimentos e sobre o trabalho da Defensoria?
Mais informações sobre o trabalho da Defensoria Pública podem ser obtidos no próprio site da Defensoria Pública do Paraná. Além disso, há um outro site onde é possível encontrar mais informações sobre a instituição da Defensoria Pública, inúmeros artigos, notícias, principalmente notícias. É um site onde é possível encontrar um grande número de notícias sobre diferentes defensorias do Brasil, notícias envolvendo diferentes situações de atuação da defensoria, que é o site da Associação Nacional dos Defensores Públicos, que é o site da ANADEP. Através desses dois sites é possível encontrar informações tanto sobre o atendimento realizado pela defensoria no estado do Paraná, quanto sobre a atuação da Defensoria Pública em geral, no Brasil todo.
E para finalizarmos, doutor Diego, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a importância da Defensoria Pública na defesa dos direitos humanos?
Sim. A Defensoria Pública na defesa dos direitos humanos, ela exerce um papel diferenciado em relação a outras instituições, justamente porque é uma atribuição da Defensoria Pública prevista na própria Constituição da República. Então, a própria Constituição, ela prevê essa obrigação da Defensoria Pública em atuar como um órgão de proteção dos direitos humanos. Essa atuação da Defensoria Pública, ela é reconhecida, inclusive por instruções normativas e por deliberações de órgãos internacionais. A OEA, por exemplo, ela reconhece o papel dos defensores públicos do Brasil e dos países em geral integrantes da Organização dos Estados Americanos na promoção desses direitos humanos. Então, a Defensoria Pública, ela possui uma atuação também muito importante nessa proteção, porque ela está em contato direto com as pessoas que normalmente sofrem as maiores violações aos seus direitos humanos, que são as pessoas que não têm condições financeiras de proteger-se suficientemente de algumas práticas existentes na nossa sociedade. Dessa maneira, por exemplo, eu destaco algumas atuações coletivas da Defensoria Pública. Recentemente, a Defensoria Pública atuou na defesa de pessoas atingidas por pelas chuvas que acometeram a área de Realeza, de Capitão Leonel das Marques, nas proximidades de Cascavel. As chuvas que ocorreram naquela região e que causaram um grande estrago deixaram milhares de pessoas, centenas de famílias, sem suas casas. A Defensoria Pública, juntamente com o Ministério Público, ela atuou no sentido de procurar, juntamente com a COPEL, atenuar o sofrimento dessas pessoas, fornecendo uma ajuda humanitária a essas pessoas e permitindo que elas pudessem reconstruir a sua vida. Então, nesse caso, as duas instituições, a Defensoria Pública e o Ministério Público, obtiveram, através de uma soma de esforços, uma grande proteção ao direito fundamental à moradia. Conseguiram que essas pessoas tivessem os seus direitos fundamentais respeitados e tivessem os seus direitos fundamentais e os seus direitos humanos protegidos. Também, outro exemplo de atuação da Defensoria Pública recentemente, e que tem sido objeto de recentes publicações, foi a atuação da Defensoria durante as manifestações, em que a Defensoria tem procurado intermediar uma conversa com o governo, procurando com que se faça valer as determinações internacionais, as resoluções dos órgãos internacionais sobre o direito de manifestação, permitindo com que as pessoas possam exercer o seu direito de livre expressão e que não sejam agredidas nem sofram, não sofram agressões como ocorreram recentemente no estado do Paraná.
Doutor Diego, quero agradecer novamente o senhor pela participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!